Lições da vida de Neemias, capítulo 6. Zeloso de boas obras. Dentre os primeiros a se contagiar com o espírito de zelo e fervor de Neemias, achavam-se os sacerdotes de Israel. Em virtude da posição de influência que ocupavam, podiam esses homens fazer muito para impedir ou promover a obra. Sua pronta cooperação logo de início muito contribuiu para o êxito. Assim deve acontecer em todo o empreendimento santo. Os que ocupam posições de influência e responsabilidade na igreja devem estar na dianteira na obra de Deus. Se avançarem relutantemente, outros nem se moverão, mas seu zelo estimulará muitos. Se sua luz arder brilhante, mil tochas se acenderão à sua chama. A maioria dos nobres e príncipes de Israel puseram-se também nobremente à altura de seus deveres. Mas houve uns poucos, os nobres tecoítas, que não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Enquanto os construtores fiéis têm menção honrosa no livro de Deus, a memória daqueles servos negligentes é manchada de opróbrio e serve de advertência a todas as gerações futuras. Em todo movimento religioso, há alguns que ao mesmo tempo em que não podem negar ser esta a causa de Deus, mantém-se ao longe, recusando-se a fazer qualquer esforço para fazê-la progredir. Mas, em empreendimentos para promover seus interesses egoístas, esses homens são muitas vezes os trabalhadores mais ativos e enérgicos. Bem conviria lembrarem-se do registro mantido lá em cima, o livro de Deus, no qual se acham escritos todos os nossos motivos e nossas obras. Aquele livro no qual não há omissões nem erros e pelo qual todos serão julgados. Ali será fielmente relatada toda a oportunidade negligenciada de prestar serviço para Deus, e todo o ato de fé e amor, por humilde que seja, será tido em lembrança eterna. Contra a inspiradora influência da presença de Neemias, o exemplo dos nobres de Tecoa teve pouco peso. O povo, de forma geral, foi inspirado por patriotismo e zelo. Homens de habilidade e influência organizaram as diferentes classes de cidadãos em grupos, ficando cada líder responsável pela edificação de certa parte do muro. Foi bem agradável a Deus e aos anjos ver aqueles grupos atarefados, trabalhando harmoniosamente nos caídos muros de Jerusalém, e foi um som alegre o ruído de instrumentos de trabalho, desde a madrugada até ao sair das estrelas. O zelo e a energia de Neemias não se abateram, agora que a obra se iniciara de fato. Não cruzou os braços, julgando que poderia depor o encargo. Com incansável vigilância, superintendia constantemente a obra, dirigindo os obreiros, observando qualquer dificuldade e tomando providências para qualquer emergência. Sua influência foi sentida constantemente em toda a extensão daqueles 5 quilômetros de muro. Com palavras oportunas, animava ele os temerosos, aprovava os diligentes ou despertava os tardios. E de novo vigiava com olhos de águia os movimentos dos inimigos, que por vezes se reuniam à distância e se empenhavam em animada conversa como se conspirassem, e então, aproximando-se dos obreiros, tentavam desviar-lhes a atenção e estorvá-los no trabalho. Enquanto os olhos de todos os obreiros muitas vezes se dirigiam para Neemias, prontos a descobrir o menor sinal, os olhos e o coração dele se erguiam a Deus, o grande superintendente da obra toda. Aquele que pusera no coração de seu servo o desejo de construir. E à medida que a fé e a coragem se fortaleciam em seu coração, Neemias exclamava, e suas palavras repetidas e ecoadas incentivavam o coração dos obreiros em toda a linha: "O Deus dos céus é o que nos fará prosperar."